E aí, gente? Vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas, podcast do Razão Inadequada. Meu nome é Rafael e eu estou aqui com o meu cético amigo, Rafael.
Aí sim, seu cético amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Oi pra todo mundo.
É, tudo bem. Antes de começar esse programa, queria falar um pouquinho sobre o grupo de estudos. A gente escolheu o nosso próximo tema e será o livro O Bem Viver, de Alberto Acosta, lançado pela editora Elefante. Foi uma escolha coletiva depois de muita briga.
Depois de muita briga e depois de muitas insistências e entradas no pleito de última hora e concorrência. A gente tem um site de filosofia que indiscriminadamente anda pelo tempo, só que o grupo de estudos eu acho que tá bem específico, né? A gente tem lido autores contemporâneos, né? Recentes, que trazem ideias e questões recentes pra gente discutir. Tá sendo muito legal. Eu acho que o Bem Viver foi uma ótima escolha e vai ser muito bom.
Com certeza. É, quem quiser participar, a gente está começando. Embora esse programa saia, já vai ter tido o primeiro encontro. Ainda, se você não sabe, saiba, corre atrás, você vai descobrir. Tem mais informações lá. A gente está com uma parceria com a Editora Elefante. Então, a gente vai fazer um sorteio de um exemplar do livro para os participantes do grupo. E também tem desconto para quem faz parte desse grupo. Ou seja, chega mais, vamos chega estudar mais com a gente. Certo? A participação é para quem assina o trabalho, certo? Então, se você apoia o nosso trabalho, podcasts, textos, você tem acesso também a grupos de estudos e também, quem sabe, cursos, certo?
Exatamente.
Então é isso, gente. Bora pro programa.
Bora! Hume, o que é ciência? É lugar comum, na história da filosofia, classificar Hume como empirista, colocando-o prontamente ao lado de Locke e Berkeley. Isso não está completamente errado, mas ao fazer isso de forma irrefletida, perdemos não apenas a diferença entre eles, que são bem grandes, diga-se de passagem, mas também a direção principal da filosofia de Hume, que é o ceticismo. Além disso, a melhor maneira de entender o que o filósofo chama de ciência é entendendo a relação entre ceticismo, empirismo e naturalismo em sua filosofia. O problema fica claro quando tentamos entender a seguinte contradição. Como podemos dizer de um filósofo cético que ele é empirista, se por empirismo chamarmos a certeza que advém do observável? Em outras palavras, podemos dizer que o ceticismo enquanto dúvida em relação a toda certeza entra em contradição com aquela certeza proposta pelo empirismo na experiência. De fato, é uma contradição insolúvel, a menos que compreendamos melhor o que é empirismo para Hume. A ciência da natureza humana proposta por Hume não é exatamente empírica. Hume é enquadrado dentro do empirismo, mas sua maior relevância reside na crítica desse empirismo, tanto quanto do racionalismo. Hume desfaz o sonho cartesiano de uma razão autônoma, tanto quanto recusa a confiança cega de Francis Bacon na experiência. O que ele conserva do empirismo é o método. Recusar a validade de qualquer teoria que não se submeta à prova da experiência. A questão é que Hume é cético demais para apostar na experiência de forma dogmática, como se ela fosse capaz de dar todas as respostas. Assim, para ele, não há empirismo como sistema definitivo. O que é definitivo em sua filosofia é apenas a investigação. A máxima cética, geralmente referida por Zetesis, que recomenda permanecer sempre em investigação quando se busca a verdade, é levada muito a sério por Hume. Não há critério último que nos garanta a verdade sobre nada. Muitos filósofos criticaram em Hume o fato de seu empirismo chegar em aporias que apelavam para soluções que não eram empíricas. O que esses críticos não perceberam é que a filosofia de Hume não é exatamente empírica, pois apoia-se em uma noção determinada de natureza para propor seus conceitos. O empirismo é apenas uma face metódica do ceticismo que se completa apenas com uma noção positiva e determinada de natureza, levando-nos, justamente, ao campo das ciências naturais. Uma pergunta pode nos ajudar a entender a posição de Hume em relação ao conhecimento. O que é uma teoria científica? É simplesmente a proposição de princípios gerais que dão conta de explicar um grande número de efeitos verificados na experiência. Mas atenção, entre princípios e efeitos, há uma distinção importante a se fazer. O que é efetivamente observável? Reformulando a pergunta, aquilo que propomos como explicação é tão visível quanto os efeitos que buscamos explicar? Vamos pensar sobre a teoria da gravitação universal proposta por um dos filósofos favoritos de Hume, Isaac Newton. O cientista faz seus experimentos e propõe uma teoria para explicar essa diversidade de efeitos que vai da queda de uma maçã à órbita da Terra em torno do Sol. A gravitação é a força de atração que existe entre todas as partículas com massa no universo. É claro que vamos à experiência e percebemos que a teoria faz sentido. Mas a gravitação, essa força em si mesma, a parte de seus efeitos, é observável? E a resposta só pode ser não. Se quer fazer sentido falar em forças gravitacionais, se fôssemos capazes de observar a gravidade atuando à parte de seus efeitos. Outro exemplo, a teoria atômica. Toda matéria é feita de um conjunto de pequenas partes. Isso dá conta de explicar inúmeros fenômenos visíveis, mas os átomos, eles mesmos, não são observáveis. Nem adianta fabricar um microscópio melhor, pois o que torna um objeto visível é a maneira como ele reflete ondas de luz e os átomos são menores do que o comprimento das ondas de luz visíveis. Temos de lidar com o fato de que os átomos são invisíveis. Então por que podemos atribuir um grau de certeza maior aos átomos do que aos duendes? Ora, pelo simples fato de que sua teoria permite explicar com enorme precisão uma diversidade enorme de efeitos observáveis. Acaso alguém presenciou o Big Bang? É claro que não. Mas a teoria permanece válida, porque dá conta de compreender muito do que vemos no universo. Nestes dois exemplos, temos um conjunto de efeitos que são explicados por princípios propostos. Mas nós não somos capazes de observar esses princípios exercendo-se em ato. Ou seja, a ciência retira evidências da experiência. Mas uma teoria científica não se reduz à observação. E, portanto, a concepção da teoria científica de Newton, Hume e de toda a ciência moderna se resume na seguinte ideia. Uma teoria é a explicação causal por termos teóricos propostos como princípios gerais, capazes de dar conta de fenômenos observáveis. A este ponto, concluímos algo muito importante. A ciência precisa extrapolar o campo do observável quando propõe teorias. Não há por que desqualificar um pensamento por ser inobservável. Isso não é o suficiente, e por isso o empirismo não pode ser o único critério para o conhecimento. Não podemos reduzir a ciência natural nem a ciência da natureza humana a um observacionalismo. Dito em outras palavras, se colocamos o observável como único critério de certeza, perdemos a maior parte das teorias científicas modernas. Ao contrário daquilo que esperamos de um empirista, Hume chega a falar em salvar a boa metafísica do jargão misturado à superstição popular com ares de sabedoria. O preconceito com a metafísica é justificado pelos abusos feitos nesse campo, mas injusto, dado que nós sabemos de fato muito pouco e precisamos ultrapassar o visível para conhecer melhor. Quando falamos em hipóteses, não é justamente no sentido de proposições especulativas? Conjecturas que partem da pura imaginação e então são submetidas à verificação experimental. Para Hume, o problema da ciência é o problema do conhecimento humano em um mundo onde nem todos os mecanismos são observáveis. Ele nos alerta para o fato de que as ciências também têm de se elevar acima daquele nível elementar em que nos limitamos a atribuir como causa de um fenômeno outro fenômeno observável. Digamos que a própria ciência aprendeu isso com a filosofia muito antes de reivindicar para si um campo distinto dessa. As hipóteses de Hume acerca da alma humana são tão metafísicas quanto aquelas de Descartes. A diferença está muito menos nas hipóteses do que no método que eles usam para validá-las. Ou seja, é aqui que o empirismo aparece, sempre depois, com base de verificação dessas hipóteses. Precisamos ter isso em mente quando vemos Hume apresentar o hábito como teoria satisfatória para o problema da causalidade. O ceticismo não fica no caminho, pois com o conceito de hábito não temos nada mais do que um conjunto de ideias que resistem ao exame crítico e podem ser satisfatórias. Agora, dizer que são verdadeiras, aí já seria um exagero.
Isso aí, queria contextualizar um pouquinho antes da gente começar a falar algumas coisas que a gente tem na cabeça já de saída para essa conversa, que primeiro, eu dei um curso de Hume no final do ano passado e os vídeos novos estão começando a sair, isso é muito legal, fico contente quando esse processo finaliza, né? A gente lê os livros, estuda 6 meses, prepara as aulas, dá as aulas ao vivo, regrava elas em estúdio, edita, põe no site, vê a página pronta e fala, ufa, tá? Então esse momento tá prestes a chegar, fiquem ligados aí que vocês vão ver vídeos novos sobre esse filósofo.
Já tem as aulas lá,
sim,
né?
Sim, sim.
De quando o curso foi dado.
Isso.
E as aulas regravadas estão sendo colocadas, então quem que tiver interesse já pode ir lá ver.
Exato. E a segunda coisa que eu acho necessário dizer é David Hume, primeiro programa que fizemos sobre esse filósofo escocês do século XVIII. Talvez vocês nunca tenham ouvido, eu devo ter citado alguma vez, o Rafael pode ter citado alguma outra vez, mas a gente nunca fez um programa para falar nada sobre ele, mesmo sendo um filósofo que desde sempre a gente gosta, né? É difícil até, é um dos filósofos que me pegou muito cedo na filosofia, porque eu me interesso muito pelos problemas que ele aborda. Geralmente é assim que um filósofo pega a gente, né? Então, explicar como que a gente consegue dar conta de um mundo vivendo mal ou bem, mas com tão poucas certezas, né? A despeito da razão, geralmente, para mim é um problema maravilhoso. Como é que a gente vive mesmo não sendo racional na maior parte do tempo? Esse é um problema que eu acho maravilhoso e ele traz conceitos para responder esse problema que eu acho muito bem feitos também.
Isso é uma coisa que você falou que já é legal colocar. Hume tá no campo do empirismo, mas ele não é o clássico campo do empirismo, né? Então é uma coisa muito legal pra gente conversar desse empirismo que o Hume é colocado, desse ceticismo, que é o que o Hume realmente coloca. E dentro da filosofia moderna tem aquela rixa empiristas racionalistas. A gente está muito acostumado a falar aqui de Spinoza, por exemplo, que está no campo do racionalismo. Mas toda vez que a gente vai abordar, é um pouco mais complexo do que simplesmente duas escolinhas, né? Dois times brigando um com o outro, né? É sempre legal qualificar isso. Outra coisa que eu queria dizer é, Hume também foi um filósofo que eu li e gostei muito. Ele é conhecido como o Nietzsche escocês, né?
Sim.
Porque ele tem questões bem próximas do
de moral,
coisas que Nietzsche fala.
É.
E é muito legal trazer outros autores. Eu fico muito feliz da gente estar gravando um programa sobre Hume, porque a gente tem tido todo um cuidado de trazer a filosofia de uma maneira mais ampla, né? Ao invés de ter 160 programas gravados sobre Nietzsche, a gente prefere ter 160 programas gravados sobre várias coisas inclusive Nietzsche, né? Uhum, é legal, a gente gosta ainda desses filósofos que a gente fala mais, né? A gente fala muito de Foucault, Deleuze, Spinoza, Nietzsche, mas tem outros que a gente também gosta muito e está lendo, e a gente vai com certeza trazer aqui, e a gente espera muito que vocês gostem também.
Sim, a gente inclusive tem variado muito esse ano, fizemos Bergson, cínicos, céticos ainda não. Mas quase, eu queria dizer estoicos. Vai rolar mais coisas. E uma para começar então a falar sobre esse problema de classificação dos filósofos. É. Né? A gente poderia explicar o que o texto trouxe no começo, que é a diferença entre empirismo ou o problema entre empirismo e ceticismo. Mas eu queria trazer uma discussão ainda mais ampla, que é o que a gente entende de um filósofo quando a gente abre um manual de filosofia. Eu jamais diria que isso é inútil. Jamais diria que um manual de filosofia não presta. Mas um manual de filosofia não se presta a entender um filósofo.
Isso.
Um manual de filosofia serve para você entender movimentos filosóficos.
Isso.
Para você entender períodos históricos aonde determinadas filosofias nasceram. Para você entender combates, diálogos entre filósofos, quase que caricaturas de que o que um usa do outro e acaba se tornando mais famoso. Porque nesse caso que você trouxe, a rixa racional e empírico não existia até chegar Kant. Kant foi que colocou isso. E aí, de repente, a gente chama Spinoza de racionalista, sendo que os racionalistas olhavam para Spinoza de olho, de cara torta. Né? Não é um grupo homogêneo. Da mesma forma, os empiristas aqui, como o texto trouxe, né? Locke, Berkeley e Hume, cada um deles treta entre si infinitamente. Assim. O Hume cita com louvores, Locke e Berkeley gosta, mas critica mais do que Descartes. Assim. O Descartes aparece menos nos textos e o Hume acaba criticando muito esses autores como Locke e tal. Então, assim, o manual...
É uma grande família onde todo mundo tá brigando
isso,
e se ama ao mesmo tempo,
isso,
né?
Exatamente. Da mesma forma como um Spinoza, a gente falou isso no programa passado, né? Um Spinoza lê Descartes criticando, mas de forma a reverenciá-lo, de forma a falar como a filosofia dele é incrível também. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com essas rixas, esses manuais, às vezes eles trazem pra gente umas ideias que não representam muito bem o que é o filósofo mesmo. E aí esse texto que a gente leu no começo hoje, ele começa com esse problema, né? Ele começa com esse problema de, ué, mas como conciliar uma teoria que fala que é possível obter certeza a partir da experiência com uma teoria que diz que não tem certeza de lugar nenhum, que é o ceticismo. Empirismo de um lado, ceticismo do outro. Esse problema me moveu dessa vez, que eu reestudei o Hume, me moveu muito na leitura, assim. E eu acho que qualificou a gente para fazer uma discussão mais ampla hoje, por exemplo, que é a discussão sobre ciência. Afinal, o que é o empirismo dentro da ciência? Né? Eu acho que essa pergunta é muito boa para a gente ter um conceito de ciência que é interessante, que não é tão reduzido como o de hoje, né? As ciências hoje, a gente tem uma visão meio tecnológica, meio funcional da ciência, né? Que se distanciou das ciências básicas, filosofia, matemática, né? E etc.
Talvez tentando colocar de uma maneira que comece meio tosco, mas a gente vai melhorando, daria para a gente pensar essa treta entre empirismo e racionalismo como alguém que dá preferência a algo. Então, os empiristas, eles não é que eles falam não existe mente, não existe teoria, não existe razão, não existe... Eles não dizem isso, eles só estão dizendo, olha, eu vou dar preferência pros fatos, eu vou dar preferência pros objetos ali se manifestando, né? Eu vou olhar sempre para a realidade empírica chegando até mim. Enquanto que os racionalistas vão ser aqueles que sempre vão olhar para a razão. Racionalistas são aqueles que vão sempre dar preferência para a razão. Então, no fim das contas, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. O empirismo vai cair numa realidade muito, muito concreta, vai sempre olhar para a realidade, e o racionalismo herda a ideia de fatos transcendentes e puxa esses fatos transcendentes que seriam colocados por alguma instância maior, puxam esses fatos transcendentes para uma razão maior que sustenta, que organiza, que baliza o mundo, né? Colocando de uma maneira bem simples. E talvez, aí o Rafael vai saber dizer melhor do que eu, talvez o cético chegue no meio de tudo isso e fala... Sei lá, os dois estão errados. Eu acho que não é nem para um lado nem para o outro, sabe?
Com certeza, com certeza.
Mas eu acho que a ideia não é ficar em Kant, né? Acho que a ideia é a gente falar de Hume. Kant vai para uma filosofia transcendental, então ele tenta salvar, mesmo com uma crítica da razão, ele tenta salvar a razão. E aqui a gente está para falar de outra coisa. A gente quer falar de ceticismo e a gente quer falar de empirismo.
Isso. Então, o que eu acho que é bastante valioso nessa discussão é o seguinte. Quais são os métodos de certeza que a gente tem sobre as coisas? Né? O cético, ele é aquele que vai questionar todos eles. Ele vai falar, não tem método possível de garantir certezas pra gente.
E é um movimento altamente... filosófico. A gente está acostumado com isso desde Sócrates, né? A gente está acostumado a ter as nossas pequenas certezas e o filósofo ser aquele que questiona as nossas pequenas certezas, né? Eu acho que o cético é alguém que faz isso muito mais qualificadamente, mas esse é um movimento filosófico, né?
Sim. O ceticismo vai ter muito desenvolvimento na filosofia antiga em pelo menos três épocas diferentes e vai chegar em conceitos diferentes sobre essa questão. Toda a ideia de provável, de conhecimento provável, vem do ceticismo, do probabilis do ceticismo latino-romano, né? E, então, tem ideias de quase certeza, digamos assim, que o ceticismo não diz que, então, né, ele não chega numa concepção de não dá pra ter certeza, então vamos jogar tudo fora, nem vamos pensar. É uma escola da filosofia, tá disposta a pensar.
É.
E o texto traz essa ideia de permanecer em investigação, que eu acho que é uma máxima bem interessante, né? O filósofo cético é também zetético. Ele nunca recusa a se investigar. Mas ele sabe que a verdade última das coisas não tá à nossa disposição. A gente não vai chegar nela. Então, a gente precisa de bons métodos para investigar. O Hume, ele escolhe um método empírico para falar, olha, isso é mais aceitável do que isso. Então, nesse sentido, ele é um empirista. No sentido de que, bom, a partir de uma determinada ideia, eu submeto ela à prova da experiência e a experiência me fala se ela é mais provável, menos provável, se não faz sentido nenhum, se ela pode até ser, não sei, né? A experiência me dá ela trabalha a ideia que eu tenho, né? Nesse ponto, a gente chega, eu acho, no que eu estava falando que é valioso dessa discussão. Que é a ideia de ciência, né? Porque a ciência é basicamente o quê? Um acordo entre uma comunidade de pessoas que pensam os fenômenos de uma maneira parecida. Que entram em acordo sobre o que elas consideram válido ou não, né? Não é nada mais do que isso. É uma definição estranha, eu sei. Talvez a gente tenha várias outras aqui. Mas a definição mais básica de todas é... Alguém tem uma ideia, alguém submete essa ideia à experiência, mostra para uma comunidade que fala, se pá, que você tem razão. Mas talvez não também. Então, sabe, a ciência herda essa discussão. E Hume tá no digamos, na nascente disso. Ele tá na fonte disso. A epistemologia moderna tá nascendo no século XVIII, com Newton, com Hume.
A ciência faz parte do campo da filosofia, tá muito próxima, nasce dentro disso. E ela herda uma coisa... que eu fiquei lembrando do diálogo platônico do Laques sobre a coragem, onde o Sócrates encontra dois generais e os generais estão falando dos filhos dele, se não me engano, né? Qual seria a melhor criação para esses filhos, para eles também serem corajosos e combatentes, etc. E o Sócrates começa a conversar sobre coragem com eles, né? Os generais falam, ah, você que é sábio, não sei o que lá. No fim das contas, eles não chegam numa resposta. Esse diálogo sobre coragem não chega numa resposta. E o Sócrates fala, chega no fim do diálogo, o Sócrates fala, bom, vamos ter que continuar
pensando,
vamos ter que continuar procurando. A ciência, ela herda isso da filosofia. A ciência herda o não sei exatamente o que é isso, vamos investigar. E a ciência começa a investigar, imaginando, a gente vai falar melhor disso, e postulando hipóteses e olhando de novo para a realidade. Né? Então, tem todo um movimento de olhar para a realidade, tem um movimento de reflexão, tem um movimento de retomar a realidade depois. Acho que é isso que a gente tá aqui para falar. Mas só fazendo uma outra parte, isso não parece muito próximo do que a religião coloca. Eu acho que esse é o ponto de maior tensão. A tensão hoje não é ciência e filosofia. A tensão maior é um pensamento dogmático, é um pensamento religioso, é um pensamento transcendente.
Sim, mas o que eu mais estava afim de fazer nessa conversa é tensionar a tendência dogmática da ciência.
É, então, aí vira um problema, né?
Exato, é isso mesmo. É isso que... Porque a religião, é claro, aí a gente poderia pensar... O Hume tem, aliás, toda uma parte da obra dele para criticar a religião. Um dos primeiros filósofos a ser reconhecido como ateu, apesar disso também não fazer tanto sentido, a gente poderia falar disso, poderia pegar os diálogos sobre a religião, que eu acho um livro incrível, pouquíssimo lido, do Hume. Mas o que eu acho que no nosso tempo faz muito sentido fazer é uma crítica da ciência.
É. A ciência quando começa a se aproximar da religião. Uma maneira de pensar religiosa. Isso. É isso.
Que assim, vamos pensar um sintoma dessa aproximação. A recusa da filosofia. A ciência, eu acho que na palavra de diversos cientistas contemporâneos, quis se divorciar da filosofia, né? O Stephen Hawking foi o mais famoso, falando que a filosofia morreu. E aí eu queria trazer essa ideia que a gente discutiu no texto de abertura, que é, mas peraí, o que vocês estão chamando de teoria aí? Deixa eu só entender aí, só pra gente começar a conversar aqui. Por quê? Legal, vocês têm um método de validação, legal, vocês concordam entre si. Poxa, da hora, estatística, da hora, uma vacina que funciona na maioria das pessoas. Maravilha, tudo isso é lindo, ciência é incrível, né? Mas peraí, qual que é a base do conhecimento de vocês? É a certeza? E a resposta é não.
Não.
A base da ciência é a investigação.
É.
E quando a gente investiga, quais são os recursos que a gente usa? Quais são os recursos que a ciência tem para propor suas teorias? Imaginação, pensamento...
Hipóteses mirabolantes.
Às vezes, hipóteses... Cara, Leibniz foi um dos primeiros a dizer que as coisas não se encostam. Falando de Deus... Hoje, a gente sabe que um átomo não encosta no outro. Essa é a teoria mais aceita. Depois de 200 anos, a ciência vem falar isso. Quando, depois de muito tempo, ela passou fazendo chacota do Leibniz. Por ele ser esquisitão. Ele é um esquisitão, de fato. Mas a questão que eu tô dizendo é... A gente não tá tão distante assim que vocês estão viajando, sabe? O pensamento cientificista, querendo se divorciar da filosofia, como se fosse um ancestral mais doidão, um ancestral que perdeu, que não tá com os pés no chão, que fica pensando coisas mirabolantes, não percebe que os problemas da ciência mais atuais estão apoiados em coisas tão mirabolantes quanto, sabe? Em ideias imaginativas, para as quais a gente não faz a mínima ideia. Quando alguém descreve um buraco negro, sabe? A gente não tem ideia real do que isso significa. É quase poesia, eu diria assim. E aí a ciência não consegue se divorciar de outras áreas do pensamento, né?
Do mesmo jeito que a gente está falando da filosofia estar num processo de investigação constante, a ciência precisa reconhecer que ela também está num processo de investigação constante. A filosofia, ela traz inúmeras ideias para os cientistas pensarem. E esses cientistas pensam essas ideias, colocam essas ideias na prova da realidade e, ok, algumas coisas podem não passar pela prova da realidade. Mas toda ciência está aberta para falsificação e toda ciência está aberta para novos dados serem colocados e ela ser repensada, às vezes virada de ponta cabeça. Então, a maneira como a gente tem a filosofia pensando todo o campo, desde o começo, né? O atomismo estava em Demócrito, sabe? E chegou até hoje. Todo o campo da filosofia passa por essa depuração dos filósofos o tempo todo conversando uns com os outros, trazendo novas ideias, trazendo novas possibilidades. O campo da ciência, ele é extremamente parecido, porque ele é esse campo de investigação. Ele não é o campo da certeza absoluta, ele é o campo da investigação. E sim, um cientista escreve algo, afirmando algo, assina embaixo, do mesmo jeito que um filósofo escreve algo e assina embaixo. A diferença é... Este cientista está passando o tempo todo pela prova das hipóteses dele sendo testadas na realidade por ele, por outras pessoas, por pessoas querendo dar suporte a ele, por pessoas querendo destruir a teoria dele. E é essa discussão que é a grande geradora de ideias, né?
Vou trazer mais um problema do nosso pensamento cientificista hoje. O que Newton fazia no século XVIII era chamado de filosofia natural.
É.
O que Hume queria fazer, ele chamava de ciência da natureza humana. Ou seja, que a gente está usando um nome para traçar limites abstratos entre coisas, certo? Às vezes é legal, às vezes é bom, mas às vezes é idiota. Às vezes é estúpido falar que um cientista não é um filósofo e que um filósofo não é um cientista. Por que a gente faz isso? Por que a gente separa essas coisas de forma tão rígida? Tem um livro muito bom que eu li no comecinho desse ano, do Carlo Rovelli, Breves Lições de Física. O final, o último capítulo, né, ele vai trazer mecânica clássica, mecânica quântica, outras coisas, a conciliação das duas, que é uma tentativa que ele propriamente tenta fazer, né, o final é um capítulo de filosofia. Lindo, lindo, lindíssimo. É uma reflexão sobre o que é ser humano num mundo improvável, difícil, onde a gente conhece quase nada, mesmo conhecendo cada vez mais. Ou seja, isso é filosofia, sabe? Então, eu acho que Hume, ele tem uma saúde anterior a esse problema. Que eu acho que, aliás, agora eu entrei, né, vou trazer outra referência, mas o Foucault vai falar da constituição do saber científico de uma forma não legal, de uma forma ruim. Porque se você voltar um pouco, Hume tá nisso acontecendo. Você volta um pouco, pega um Leonardo da Vinci no Renascimento.
Tá tudo misturado.
Tá tudo misturado. Ele faz arte, anatomia, invenção de coisas, engenharia, arquitetura.
Desenha, pinta.
E ainda escreve uns aforismos. Ou seja, sabe?
Nossa, que o dia devia ter 48 horas naquela época, não é possível.
Com certeza. Alguma coisa que a gente não descobriu ainda. Mas por que a gente perde essa potência? Por que a gente fica circunscrito no nosso campo de pesquisa e deixa de olhar para o lado? É. E deixa de usar a poesia para fazer ciência, a ciência para fazer filosofia, a filosofia para fazer, sei lá o quê, para fazer esporte, tipo futebol dos filósofos, qualquer coisa assim.
Isso aqui é o problema, porque o fechamento da ciência no seu próprio campo limita ela. Hoje, a gente tem um movimento científico muito prepotente, onde esse pensamento científico deprecia e desmerece todas as outras formas de conhecimento. Isso é muito ruim. Porque aí, se você pega um cientista com uma cabeça mais aberta e ele vai pro meio da Amazônia, ele encontra uma tribo e a tribo faz lá uma gororoba toda verde e fala, olha, isso aqui, quando a gente tá com uma picada de cobra, ou quando a gente tá com falta de ar, ou quando a gente tá com sono, a gente toma. E a cientista fala, cala a boca, tudo errado, não sei o quê, não tem nada a ver isso, vocês são os primitivos de merda, não sei o que, não sei o que lá. Não, não, o cara que vai lá, no meio da tribo, com a cabeça mais aberta, ele vai chegar lá, ele fala, bom, ciência, o que eu vou fazer? Eu vou experimentar a gororoba verde, é isso que eu vou fazer. Então eu tô com sono. Toma a gororoba verde. Puta, é mesmo. Olha só.
Olha aí.
Não é que melhorou meu sono? Pô, tô sem ar. Tomei a gororoba verde. Putz, melhorou. Olha só. Nossa, tomei uma picada de... Coitado, cientista, né? Três coisas de uma vez. Mas ele... Ó, tomei uma picada de cobra. Gororoba verde. Melhorou. Puta merda. O que tem nessa porra? Eu tenho que descobrir o que tem nessa porra. Porque eles descobriram uma coisa que eu não sei o que é. Isso é que é o legal da ciência. A ciência olhando pro mundo e tentando entender o mundo. Porque o cara da tribo indígena, ele não fala, o que eu sei, você não sabe, você é um burro, você é um idiota, a minha cultura é melhor do que a sua, o meu conhecimento é melhor do que o seu. Ele não fala isso. Ele só tá falando, olha, eu faço isso. Sei lá, eu faço isso.
Tem funcionado.
Tem funcionado. O que eu posso fazer? A gente faz isso há gerações e tem funcionado.
Uhum.
O cientista pode descobrir que metade das coisas que estão lá não presta. Pode ser, pode acontecer.
Para os próprios métodos.
Mas ele pode descobrir que muita coisa que está lá presta. Então, essa abertura da ciência é algo que faz falta. Se não tem, faz muita falta. Porque quanta coisa não acaba sendo deixado de lado e é muito interessante e a gente deveria se aproximar e conhecer mais, né?
Exato. E a gente vê, então, como você bem notou, uma hegemonia do pensamento científico. E a gente vive nessa época.
E aí, né? que é a questão. Porque esse pensamento hegemônico fica dogmático e perde a própria possibilidade de ser questionado.
A própria base, né?
É tipo, e se não foi o Big Bang? Um cientista tem que poder dizer isso.
Tem
que poder falar, puta, mas esse pá que nem foi um Big Bang. Esse pá que, sei lá, foi qualquer outra coisa.
Sim. Assim como se tem um remédio e começa a dar um problema, você fala, suspende esse remédio.
Temos que entender, né? O que está acontecendo.
Temos que entender este novo dado que apareceu neste momento e, né, isso nas ciências aplicadas. Porque, de novo, também tem um movimento da engenharia e outras ciências práticas, que hoje a gente considera mais próximas da tecnologia e valoriza muito mais em termos de sociedade, elas também querem se deixar de lado a física experimental, a matemática na pura teoria. E que coisa mais estúpida, né? Porque é daí que elas vieram. Tipo, você tá cortando a corda daquilo que te mantém, né, fazendo o que você tá fazendo, né? Definitivamente, a gente não encontrou a melhor maneira de viver como sociedade.
Definitivamente.
Como, como se relacionar com a natureza. Definitivamente. E não é da ciência que está aí que virá a resposta. A resposta vai vir de todo um saber que é constituído de filosofia, de arte, de relação com saberes ancestrais, de muitas outras coisas. E a ciência precisa se abrir a isso, né? E entender-se como um método. Como um método, né? Um método que tem um campo de rigor, um método que coloca determinadas questões também e até para o pensamento, e que as outras também precisam aceitar para si, né? Não adianta a filosofia recusar um dado científico também, né? Talvez aí a gente vá chegar num problema muito grande. Então, o que é problemático é esse campo hegemônico da ciência que tende a um dogmatismo e começa a recusar tudo o que antes era tão conhecimento quanto e que, na verdade, a ciência deve tanto, né? A ciência
deve tanto,
a tudo isso.
Eu acho que é puxar o pensamento, porque ciência, no fim, o que, que é ciência? O que, que é a palavra, né? Conhecimento.
Uhum. Conhecimento.
Então, o que, que a ciência, o que, que faz mais sentido? A ciência está ligada a um empirismo e a gente entende. Ela vai sempre olhar para a realidade e isso é muito importante. A ciência nunca vai estar presa num livro sagrado que não pode ser questionado. Ela nunca vai estar nesse lugar. Se ela estiver nesse lugar, a gente não tem mais ciência. Mas a ciência, mesmo ligada ao empírico, ela precisa continuar sendo cética. Aliás, a ciência abriu espaço no mundo sendo cética. A ciência abriu espaço no mundo olhando para as tradições e falando, cara, não faz sentido isso. A ciência nasce assim, pega o nascimento da ciência, sei lá, com Copérnico, Galileu, Kepler. Eles olhando para o céu falaram, puta, não faz sentido a ideia de que o Sol gira em torno da Terra. Não faz sentido. Faz muito mais sentido, pelas contas que a gente está fazendo aqui e pelo que a gente está observando, imaginar que a Terra gira em torno do Sol. Imagina, tô imaginando aqui, ó. Tô imaginando, se pá que a Terra gira em torno do Sol, então. Vamos ver como é que fica. Se a gente faz as contas dessa maneira, vamos ver como é que fica? Puta, bonito, elegante, ó. Ó lá, previ tal coisa e faz sentido, aconteceu. A ciência nasce questionando o dogmatismo. Então, se ela cai nisso, fodeu. Ela perde todo esse movimento, que é um movimento de renovação dela própria.
Sim.
Até de dizer, olha, tudo que a gente acredita sobre as partículas fundamentais do universo, tava errado. Tava errado. Talvez seja isso. Talvez seja outra coisa.
Talvez.
E tudo bem. A gente tá investigando. Eu não tenho a verdade. Você não tem a verdade. A gente tá aqui investigando.
Vou dar um exemplo prático de ciência que todo mundo já deve ter feito. Ou passado perto disso, que é, bom, você tá lá e aí chega uma conta muito cara na sua casa de água. Nossa, a conta veio R$700, tem uma coisa errada. Não fecha essa conta, né? Essa conta não fecha. Aí você começa a andar pela casa e começa a olhar para as coisas. Começa a falar, essa torneira tá pingando, fecha ela melhor, beleza. Esse chuveiro aqui tá estranho, eu tô fazendo um barulho no encanamento, fecha esse registro aí. Aí você olha lá no relógio da água na rua e o relógio tá mexendo. Você fala, ih, eu fechei os registros, o nosso negócio tá mexendo. Tem alguma coisa errada.
Alguma coisa
essa
errada.
Explicação não faz sentido. Né? Isso é ciência. Isso é investigação.
E a mente fica a mil nessa hora,
a
né?
Mil.
Puta, o que será que tá acontecendo?
Mil,
será que
traçando...
vem alguém à noite, toma banho na minha casa e eu
exato.
Não sei? Será que meu filho tá deixando a torneira aberta? O que que tá acontecendo?
E às vezes a resposta, ela é realmente muito louca. Às vezes a resposta é muito louca. Ah não, o cara errou na hora de digitar o bagulho, tá ligado? Não tem um campo onde a gente consegue estabelecer com certeza o que está acontecendo. A gente diz, provavelmente era isso. E aí você faz. No mês que vem você olha a conta de novo. Ó, baixou, legal. Não baixou? Caralho, o que que tá rolando?
E isso é muito bizarro, né? Porque, tipo, a prepotência da ciência fala, ai, que absurdo, um homem barbudo no céu que joga raio em cima da gente. E aí eu penso, é verdade, essa hipótese, ela é realmente uma hipótese muito louca, né? Um homem barbudo no céu jogando raio, não faz o menor sentido. A ciência explica as coisas com hipóteses totalmente malucas.
São tão loucas
quanto. Totalmente. E aí você fala, meu, como assim? Então quer dizer que tem partículas e tem elétrons. E quando os elétrons, eles se movem, é isso? Os elétrons se movem. E aí é que eu tomo um choque. Então o choque é essas coisinhas que saem.
Que ninguém nunca viu.
Eu não vi, você viu?
Ninguém nunca viu nenhum átomo, quanto mais um elétron.
E aí, ah, então é isso. Então, sei lá, isso não faz o menor sentido. Não, isso faz sentido. Isso faz sentido.
Por causa disso.
Por causa disso. Tô explicando isso, tô explicando aquilo, ó, fiz uma pilha, ó, quando cai o raio, energizo, não sei o quê. Então faz sentido. Então as explicações, assim, a realidade é muito doida.
Uhum.
Então é óbvio que alguém que não tem um conhecimento amplo vai propor hipóteses que quando ele for jogar na realidade, essas hipóteses talvez façam pouco sentido. Mas as explicações que a gente dá pra realidade são tão doidas quanto. Uhum. Tão doidas. Ah, então quer dizer que não foi Deus que fez o universo, o planeta Terra como tá colocado. São imensas placas tectônicas boiando em magma? É. Ah, mas isso não faz o menor sentido. Faz sentido.
Faz
é
sentido.
Doido, é doido, mas faz sentido.
Uhum. É doido, mas faz sentido. Tá aí. Perfeito. E quando a gente começa, então, a comparar a filosofia e a ciência, a gente vê que elas não estão tão distantes. Estão de braços dados, estão indo juntas. Porque, bom, a filosofia propõe umas doideiras também. Que fazem sentido.
Que fazem sentido.
Né? Quando o Bergson fala de um tempo que não passa, mas que se acumula, você olha para isso e fala, caralho, eu nunca tinha pensado desse jeito e faz sentido. Faz sentido, simplesmente. Né? E, digo mais, átomos é uma teoria de 2.500 anos antes de Cristo, não, desculpa, 2.500 anos atrás, né, de 500 anos atrás, proposta por filósofos pré-socráticos, né, filósofos da natureza. Ou seja, não é a mesma teoria hoje, para qualificá-la como uma teoria científica, teve todo um desenvolvimento, mas ainda a gente olha para esses autores antigos e ainda tem coisa lá. Né? Você pega um Lucrécio, um Epicuro, tem determinadas coisas lá que eles falam que a ciência hoje ainda investiga e às vezes chega em coisas e fala, olha, tava ali da primeira vez. Isso é muito louco.
Sempre tem um filósofo doidão que pensou alguma coisa.
Exato.
Né? Impressionante.
Exato, sempre tem. Se a gente tá querendo usar um método para dizer qual é o doido legal e qual é o doido que não é legal, beleza. Mas a gente só não pode achar que esse é o único método.
Exato.
Porque senão a gente tá ferrado, basicamente.
A ciência, ela precisa manter essa chama dessa curiosidade acesa. Eu lembrei de duas coisas. Eu lembrei da humildade da ciência de compreender a meditação, né? Porque no primeiro momento parece a coisa mais estúpida do mundo. Tipo, o quê? Você tá me dizendo que você tá melhor só de ficar parado, olhando pra parede, é isso mesmo que você tá dizendo? Cala a boca.
Melhor que o ansiolítico? Não é possível. Eu testei o ansiolítico no laboratório.
É, porque aqui tem a química e não sei o que lá, vai no seu cérebro, não sei o que lá. Não é possível, você só ficou sentado e melhorou. Você tá errado.
Tá.
Cala a boca. E a ciência teve a humildade de ir lá e tentar entender o que tava acontecendo. E é real. Tem efeitos reais, estudos reais, com um grupo controle, com um que medita, que tenta entender o que acontece e que depois vê que realmente as pessoas que estão meditando estão muito melhores. Então, você vai lá, você investiga isso que no primeiro momento não faz sentido. O nascimento da psicanálise tem muito a ver com isso.
Uhum.
Que é o Freud olhando a ciência, a neurociência, tentando explicar os sintomas através de localizacionismo.
Uhum,
coisas que aconteciam no cérebro, lesões que aconteciam no cérebro, e ele falava, bom, essa explicação não faz muito sentido, vou tentar encontrar uma outra explicação, uma explicação que faça mais sentido para o que está acontecendo. E aí a postulação, que ele é uma postulação, não é, né, são metáforas, né, do inconsciente, do consciente, etc. Essas postulações começaram a ser testadas depois por neurocientistas. 100 anos depois, o Freud não tinha condição de fazer ali uma ressonância magnética na pessoa, sabe? Quando ela estava tendo uma crise de histeria, não tinha. Mas depois tem todo um movimento de neurocientistas tentando voltar para aproximar a psicanálise da neurociência e tentando entender o que estava acontecendo ali. Eu li um livro chamado Novo Inconsciente, onde ele dá explicações do que seria esse inconsciente revisitado pela ciência.
Uhum.
Ou seja, o que eu quero dizer basicamente é, a gente está o tempo todo nesse movimento enorme de conversa. A gente está conversando. E a ciência, ela precisa ter essa curiosidade de conversar. De ir na tribo indígena tomar uma gororoba verde. De ver o cara meditando e falar, porra, da hora. Que é isso?
Uhum.
De ver o Freud falando, porque o pinto do pai, não sei o que, não sei o que lá, e falar, ah, então, peraí, deixa eu ver aqui como é que funciona numa ressonância magnética. Tem que ter essa curiosidade. E a curiosidade, essa curiosidade é filosofia. É filosofia, é esse espanto. Sim. É esse espanto de olhar e falar, caralho, a baleia é um mamífero? Puta merda, como é que isso aconteceu? De onde veio? Sim. Então ela tava na Terra, então é isso? Puta merda, como pode? Isso é que é interessante pra gente.
Sim, sim. E sendo mais provocativo, então, aí os cientistas mais ortodoxos vão ficar putíssimos comigo. Mas a ciência é metafísica também.
A gente tava seduzindo cientistas isso. Pra dizer isso.
Agora chegamos no cume do programa.
O que filé é isso? Do programa. Não, pode não ter vegetarianos ouvindo. Não é necessariamente o filé.
Tem um vegetariano que vos fala nesse momento.
É verdade.
Mas a questão é, a ciência, ela, claro, é uma provocação, não é que ela é metafísica no sentido que a filosofia tem uma parte dela metafísica dedicada a responder questões específicas como o que é o ser, o que é Deus, o que são forças, né? Isso, de fato, é um campo da filosofia, não quero forçar essa barra. O que eu quero dizer é, nem tudo que a ciência propõe tem base na pura observação e na física no sentido da matéria, no laboratório, no experimento, nem tudo. Nem tudo. Tem ideias, e ideias não vem com etiqueta, né? Com rótulo. Ah, essa é uma ideia científica. Ah, essa é uma ideia filosófica. Não, tem ideias que pertencem a todos os campos, num primeiro momento, né? Como uma viagem mística, né? O Galileu. O Galileu teve uma brisa mística. Ele sonhou que ele estava num universo expansivo, gigante, onde cada pontinho não era uma estrela, mas uma galáxia. Ok, acertou.
Acertou, miserável.
Gente, passando pela checagem, eu ouvi aqui que falei o nome errado. Onde eu falei Galileu, entendam Jordano Bruno. Alguns de vocês já devem até ter me corrigido. É isso.
Acertou, miserável.
A ideia não veio pronta. A ideia veio no meio de toda uma situação cheia de afetos, cheia de questões. E ele escreveu um livro que quase... né, ele escreveu isso de forma reflexiva, poética, de um jeito que não tem nada a ver com o que hoje a gente vai formular, uma teoria científica. O que eu quero dizer com essa provocação é, a gente não pode reduzir a nossa investigação a um campo tão rígido assim, senão a gente está ferrado, senão a gente não vai entender, porque o problema da ciência, no caso do conhecimento, o problema do conhecimento é estar cercado, é uma razão que está cercada por um mundo difícil demais, um mundo complexo demais, um mundo que não vai deixar a gente ter certezas demais. Tenho uma certeza aqui, dá alguns anos, se for uma certeza rigorosa, científica, digamos assim, dá alguns anos para alguém chegar com alguma coisa estranha. Aí você testa de novo, ufa, passou, essa, eu continuo com a minha teoria válida. Dá mais uns anos, chega outro, chega mais um, até que uma hora você fala, mano, vamos pôr essa teoria em xeque, porque não tá dando, tem muita gente falando o contrário. E estranho seria se não fosse assim, né? Porque a gente sabe que a história do pensamento, na filosofia, pelo menos, é isso desde sempre. A gente tem lá um Tales falando que tudo é água, no minuto seguinte tem um Empédocles falando da mistura dos elementos, que a água só não explica tudo, tem que ter fogo, tem que ter ar, tem que ter terra. Depois de um tempo, a gente tem um Anaxágoras falando que as coisas são feitas de pequenas partes de si mesmas, né? A homomeria, acho. Enfim, não vou me lembrar o termo técnico, mas passa alguns anos e chega alguém botando mais uma mão de tinta naquilo e falando, você não pensou tudo, desculpa, que o mundo tá aí.
Você não pensou tudo, Você não pensou tudo. Eu acho que isso é o melhor jeito de dizer. Ninguém pensou tudo. Ninguém é tão gênio assim, ninguém é tão foda assim, que o cara pensa tudo e põe um ponto final e pronto, não tem mais o que dizer do mundo. Nem Spinoza, que a gente tanto ama, não pensou
infelizmente.
Tudo.
Infelizmente.
Então não tem como alguém pensar tudo. Eu fiquei pensando esse movimento da ciência como metafísica, num sentido que deixa ela muito mais solta, assim, quase como um... A ciência, ela tem esse movimento de ser quase como uma batedora do pensamento, né? A teoria, a hipótese, ela é alguém que vai na frente e aí ela volta. Ela vai na frente e fala, ó, pensei algo. Pensei, eu só pensei algo. É tão simples, né? Eu só pensei algo. Depois que ela volta, aí fudeu. Porque aí haja fórmula matemática, haja experimento, haja maneira de testar a hipótese, haja maneira, né? Quando Einstein pensou a teoria da relatividade, teve todo um cuidado da matemática para dar conta disso e teve todo um cuidado de experimento científico. Aliás, se não me engano, ele veio para o Brasil, ou mandou alguém para o Brasil, sei lá, porque ia ter um eclipse e ele ia ver se realmente o campo gravitacional do Sol desviava a luz das estrelas. Ele pensou algo, ele pensou.
Demorou muitos anos.
E aí ele teve que falar, porra, agora eu preciso dar conta disso. Como eu provo isso? Como eu mostro que essa ideia que eu tive não é a ideia de um lunático, é a ideia de uma coisa real.
O cara provou...
O Sol desvia a luz das estrelas, porra.
O cara teve uma desconfiança de que tinha um vazamento na teoria em algum lugar, ele provou matematicamente que aquela desconfiança era consistente e esperou vários anos pra ver aquilo acontecendo. Cara, isso.
E aí, mano, abre um champanhe, porque você provou. Parabéns, animal. 200 ideias estavam erradas, a sua ideia explicou milhões de fenômenos.
Como é o nome do cientista que o cometa Halley, né? É o cometa Halley? Agora eu tô em dúvida. Que ele provou, tipo, vai passar de novo daqui uns 100 anos.
Acho
aí.
Acho que foi, não foi o Thales? O Thales ficou muito famoso, porque ele provou que um cometa ia passar depois de uns anos.
O Thales, na filosofia, tem essa história, né? O pessoal achava... Ele era um dos sete sábios, né? Na Grécia arcaica. Ele era um dos grandes, figuras.
Ficou rico porque soube que ia ter uma cheia, né? Os negócios assim,
exatamente.
Lá,
tem várias anedotas, mas ele começa
Poucos filósofos são ricos, o Thales é um deles.
Ele tava bem.
Mas acho que é o Halley, então.
Acho que é o Halley. Agora eu esqueci... Eu não manjo tanto de ciência assim, né? Mas tem isso, né? Tipo, é uma conta, assim, e as
ele
ferramentas...
Ele percebeu na história que tinha passado um cometa, né? E aí ele fez as contas,
previu
passava a
passar.
Cada cento e tantos anos. Aí ele falou, porra, tá chegando!
Vai passar de novo!
Ano que vem vai passar um aí! Aí o pessoal ficou, cala a boca, não tem nada a ver, e passou.
Passou.
Passou, é isso.
Então, tem esse campo que é um campo que... Não é o da certeza, é um campo da investigação. E aí a gente tá todo mundo junto.
E repara como a gente tem boas ideias pra explorar pessoas, boas ideias pra vender produto, e o quanto essas boas ideias são importantes hoje no campo da filosofia, no campo da ciência, né? O quanto a gente precisa puxar de novo esse campo de eu quero ter ideias, eu quero ter novas ideias.
A gente tá precisando de novas ideias.
A gente pensa num comercial de TV o tempo todo, né? O tempo todo tem algum...
Alguém se dedicando a pensar...
Alguém se dedicando a isso.
Se dedicando a pensar como criar um produto mais chamativo. Isso é uma... Dentro do campo do pensamento, e aí a gente tá falando de filosofia, arte, ciência, tem alguém pensando muito nisso. É uma obsessão social, quase. E eu acho que a gente precisa trocar um pouco as nossas prioridades. Mas a gente não vai conseguir trocar se a gente apostar todas as nossas fichas na ciência. É aqui que a gente... Que eu acho que é o nosso campo crítico em relação à ciência. Porque eu adoro ciência, mas tem coisas que ela faz que eu falo, mano, que merda é essa? Né? E aqui, talvez eu tenha que trazer, rapidamente, algo que a gente não falou... E que caberia um outro todo programa para falar, mas a ciência é determinada pelo seu tempo. Então ela tem limites e ela tem problemas socialmente e culturalmente determinados. Aqui seria um Foucault e não um Hume que traria a gente para essa discussão. Por isso a gente falou menos disso, a gente ficou dentro da epistemologia mesmo. Mas quando a gente cai na ética e na política, nossa, aí a ciência também dá uns vacilos que a gente conhece muito bem quais são. né? Então, tem todo um campo crítico de relação com a ciência que eu acho que o nosso tempo tem um pouco o dever de recuperar.
Porque, no fim das contas, são seres humanos.
É.
Né?
Uhum.
Eu fico imaginando uma mulher, um homem negro que teve uma ideia, que falou alguma coisa e que ninguém ouviu. Que teve uma ideia genial,
sim,
que falou uma coisa genial. O Neil deGrasse Tyson, no Cosmos, né, que ele grava, ele fala disso. Ele fala quantos Einsteins já nasceram, né? E o quanto a ciência da sua época não tinha condições de pensar. E essa pessoa, submetida ao tempo que ela nasceu, não tinha chance de estudar e de pensar.
Uhum.
Então, a ciência, ela tá submetida ao seu tempo. As ideias estão submetidas ao seu tempo. A gente vai revitalizar isso, a gente vai refinar isso, a gente vai virar e falar, olha, não, na verdade isso não fazia nenhum sentido, vamos jogar fora agora, mas porque senão a gente cai de novo numa ideia transcendente do tipo, olha, isso é eterno, hein? Isso não pode ser questionado. Evolução é eterna, não pode ser questionado. Evolução não é eterna. E não é que ela não pode ser questionada. Talvez tenha alguma outra maneira de explicar por que, que os animais se tornam diferentes, uma outra ideia muito melhor.
Uhum.
Talvez tenha.
Uhum.
Até agora, olhando para o que a gente tem, essa é a melhor maneira de explicar.
Exato.
Até agora. Isso está funcionando, está dando certo. Sabe quando você faz uma gambiarra fodida no negócio e fala, meu, nem sei como essa porra está funcionando, mas está funcionando. Então, sei lá, vai, vamos usar aí...
Até segunda ordem. Vamos lá.
Até aparecer uma ideia melhor.
Até aparecer uma ideia melhor. É isso. Ficamos, eu acho que, pelo menos para mim, com uma conclusão final, que é como pensar bem, de novo. Tá muito na linha do que a gente falou na semana passada sobre a necessidade de denunciar a besteira. Porque como pensar bem? Como fazer boa metafísica no sentido de... Eu não vou questionar a teoria da evolução com uma opinião.
É, exato.
Certo? A teoria da evolução foi feita já... E, aliás, Hume também contribuiu para ela, né? O avô do Darwin adorava Hume. e o avô do Darwin contribuiu muito para a pesquisa do Darwin que fez. Então, né? A gente traça uma ideia não é individual. Não é uma pessoa, um gênio que teve uma grande ideia. É uma pessoa que teve a possibilidade de formular uma teoria muito boa a partir de um monte de coisa que um monte de gente disse. E a gente está nesse percurso. Só que quando a gente acha que essas ideias são inquestionáveis, e eu acho que a gente nesse programa ficou muito falando disso, né? Essas ideias não são inquestionáveis.
Nenhuma ideia é inquestionável.
Nenhuma ideia é inquestionável e isso é um contrassenso para o pensamento, né? A gente não pode aceitar isso. E, em segundo lugar, quando a gente acha que uma ideia pode ser combatida como opinião, que aí a gente cai no campo do negacionismo, e não confundir, pelo amor de Deus, ceticismo e negacionismo, né? Caramba, agora eu levantei essa questão.
Vamos falar
um minuto dessa questão, porque é muito comum, quando eu tava estudando ceticismo eu falava disso com todas as pessoas que eu encontrava, né? Porque é assim que a gente estuda. As pessoas falavam, mas isso aí abre brecha pra, né, daqui a pouco você falar de terraplanismo. E é o contrário, é o absoluto contrário. O permanecer em investigação é não aceitar uma opinião que você acha que é mais provável. É o contrário. É não achar que tem... Achar que você tá errado. É basicamente... Ceticismo é você achar que tá errado.
É. Ceticismo é pensar, mano... Sabe o que eu pensei? Não sei se vai fazer muito sentido, mas sabe quando você tá jogando qualquer jogo de cartas e você pensa, será que essa é a melhor mão que eu tenho?
Uhum.
E aí você fala, puta, se pá que não, vou continuar, vou descartar essa carta, vou pegar essa aqui. Puta, me fudi, peguei terraplanismo, que merda. Não, agora merda. Eu tô com a pior mão de todas, não faz sentido isso. Aí você troca uma carta e fala, puta, agora sim.
Uhum.
Agora eu tô com uma mão boa, agora eu vou ganhar, agora vai funcionar, vai dar certo. Uhum. O ceticismo, ele é, né, essa insatisfação de, será que tem melhor? Será que eu tenho uma ideia melhor pra explicar isso? Será que não é nem heliocentrismo? Será que não é geocentrismo? Não é heliocentrismo? Será que é uma, sei lá, uma terceira coisa? Eu tenho que continuar pensando.
Uhum. Eu tenho que continuar pensando.
Eu tenho que continuar pensando. Aliás, só pra continuar com a discussão. Bons tempos quando os geógrafos explicavam que a Terra não era redonda. Ela era oval,
sim,
né? Por causa da formação da Terra, ela tem não é redonda,
uhum,
ela é meio oval. Bons tempos, né?
Bons
em que
tempos.
A gente trocava uma ideia mal colocada por uma mais refinada e não recuava para, meu Deus, que terra plana, amigão, sinto muito.
Exato. Mas então não confundir, sob hipótese nenhuma, uma crítica ao conhecimento com um elogio da opinião.
É.
São duas coisas bem diferentes. E por isso que a filosofia cética está do lado, né, tá como grande escola na filosofia do platônica, aristotélica, estoica, né, das escolas da antiguidade, como escola filosófica, né, como prática e teoria bem fundamentadas, não opinião. Porque opinião, bom, opinião aí todo mundo tem a sua e beleza. Se você quiser acreditar que o Sol gira em torno do planeta Terra, ok.
Ok, fadas fizeram o Sol há duas semanas atrás e implantaram todas as suas memórias.
Beleza.
Tá bom.
Agora isso...
Mas me traga pó de fada pra eu ver. Cadê? Cadê o pozinho da fada que eu não vi? Aí, se eu não trouxer, vai ficar difícil de eu acreditar também.
A filosofia, ela tem esse grande... Essa grande conquista contra a opinião. Que é... Beleza, você pensa isso, mas pensa sozinho, então. Porque não faz sentido. Porque quando você traz pra conversar comigo...
Eu posso até aceitar a sua opinião, mas ela é burra.
Voltamos no mesmo ponto. Porque é isso. A recusa da filosofia em aceitar a opinião é porque a opinião não se conversa. Ou se conversa só entre iguais. Aí não tem graça.
É.
Aí não tem graça. Se eu não posso questionar a sua opinião, então não tem graça. Por que eu vou conversar com você se eu não puder... Falar, mas você pensou nisso também? Discordar de um jeito legal, né? Não de um jeito agressivo e tosco.
É que se eu concordar com a merda que você tá falando, são duas pessoas falando merda juntas, né? Esse é o problema.
Não é? A gente não diz que duas pessoas pensam melhores juntas? Então a gente não pode aceitar que eu concorde com você.
Exatamente.
É um axioma, duas pessoas pensam melhor juntas.
Precisam pensar. A gente tem indo por esse caminho.
É isso. Gente, esse programa é caótico, porém cheio de ideias boas, eu acho. Fiquem bem essa semana, a gente se vê logo mais.
Valeu, gente. Não acreditem em qualquer baboseira. Continuem questionando.
É isso. Um abraço.
Semibreves, edição de podcast.